Persona, sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa bagaça, e vou ser o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcasts. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria para ajudar quem está começando nessa jornada ou até tirar as dúvidas de quem já está aqui por mais tempo. Vamos começar então com os nossos avisos aos navegantes, afinal de contas sempre tem pessoas chegando pela primeira vez. Primeiro aviso, esse podcast ele é gravado, né? Ele é transmitido e gravado de 15 em 15 dias aqui na Twitch, então né, twitch.tv/maremotopodcast, se você está ouvindo isso posteriormente no áudio, vá lá acompanhar com a gente toda quinta-feira, sim, quinta-feira não, às 19 horas da noite. Então não desligue o seu freezer à noite e vem acompanhar. Nossa, que meme velho, credo. E vem acompanhar a gravação ao vivo também, porque né, a gente tem essa interação e muitas das coisas que o pessoal fala no chat, eu reajo e falo e mando aqui também pra edição em áudio, né? E posteriormente à gravação aqui ao vivo na Twitch, vocês vão ver o programa finalizado na terça-feira no feed de vocês do podcast, né, dos podcasts originais Maremoto. Então fiquem de olho que ali no dia 31 de agosto, esse programa que está sendo gravado hoje ao vivo, vai ser disponibilizado, editado, bonitinho pra vocês. Ah, obrigado, Groselha. Que fofinho, tem um emoji do Piper. Saudades de jogar RPG com o pessoal. Só tô esperando todo mundo ser vacinado pra gente poder voltar a jogar. Segundo aviso, esse podcast só pode acontecer com a participação de vocês, então por favor, mandem perguntas pra gente aqui durante a live, também as dúvidas que vocês têm lá no Curious Cat, né, curiouscat.ka/maremotopodcast. Pra quem tá nos assistindo ao vivo, tem o endereço bonitinho aqui na tela pra vocês. Se durante a gravação do programa surgir alguma dúvida, surgir algum questionamento, manda pra gente lá no nosso Curious Cat, que a gente, né, a nossa querida Amanda, inclusive... Beijo pra Amanda, faz a curadoria e pega as melhores perguntas pra que a gente possa colocar aqui no roteiro do próximo episódio, tá bom? E lembrando que nenhuma pergunta é idiota, tá, gente? Tipo, tudo é válido, tudo merece a atenção da gente. E o último aviso, sigam a Maremoto nas redes sociais, @maremotopodcast, em todas as redes, né? Instagram, a gente tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook, tá no LinkedIn, no Tinder... Tem perfil de empresa no Tinder? Eu tô pensando agora, já dei uns likes numas empresas. Elas nunca me notaram. Triste. Anyway, vamos então desatracar o nosso barco e começar a viagem. Primeiro bloquinho então, das perguntas do Curious Cat. Primeira pergunta vem de uma pessoa anônima e ela diz o seguinte: o quão diferente é o set de habilidades necessárias para fazer mixagem e masterização em músicas e para fazer edição de podcast? Dá para transferir a experiência de uma área para outra? Essa é uma pergunta maravilhosa. Inclusive, não sei se foi a mesma pessoa, mas eu respondi alguém que me fez a mesma pergunta no Twitter, na semana passada ou retrasada, se não me engano. Mas vamos aqui colocar no programa, porque afinal de contas, essa é uma pergunta maravilhosa. Porque a resposta para ela é sim e não. E eu explico para vocês. Sim, geralmente se uma pessoa já trabalha com mixagem e masterização de música, ela conhece as ferramentas. Então ela tem um DAW que ela já usa, já sabe lidar com o áudio de maneira profissional, ou seja, já sabe, ah, beleza, isso aqui tá faltando grave, tá faltando médio, baixo agudo. É uma pessoa que já entende das linguagens, dos pormenores para trabalhar com áudio. Contudo, entretanto, todavia, essa pessoa vai ter que aprender a trabalhar com voz e não voz cantada, ou voz de música eletrônica, ou voz de rap, voz de música. Ela vai ter que trabalhar com voz falada. Então assim, essa pessoa que já trabalha com música, ela traz muito conhecimento, e muito conhecimento que às vezes na nossa profissão de trabalhar com podcast a gente não usa tanto. Tem umas coisas bem mais complexas que você precisa saber para trabalhar com música, que trabalhando com podcast às vezes nem é tão necessário. Então é uma pessoa que nesse tipo de conhecimento, é uma pessoa que vem até com conhecimento acima da média, mas quando a gente vem para esse outro lado, em que a pessoa precisa lidar com comunicação, então aprender a editar um programa, ou seja, saber qual que é o melhor momento para fazer uma transição, saber cortar as pessoas de uma maneira que fique natural. Claro que editando música, principalmente se você edita a voz, você também tem vários takes, às vezes a pessoa precisa daquela ajudinha do autotune. Então assim, você também pode trazer na sua bagagem esse tipo de conhecimento, mas é uma coisa que principalmente ritmo de podcast é diferente. Então, tem algumas habilidades que você sim vai trazer e outras que você vai precisar aprender. Mas, este pulo, né, essa pivotada aí na carreira de parar de trabalhar com música para poder começar a trabalhar com conteúdo em áudio diferente, ele não é difícil, tá? Por quê? Uma das coisas mais importantes quando a gente vai desenvolver um podcast é a gente garantir que a informação ela está sendo transmitida da melhor maneira possível. Se eu quero informar, entreter, chocar, fazer a pessoa dar risada, sei lá. Cada tipo de programa, cada tipo de objetivo de podcast tem um timing diferente. Então, esse tipo de nuance, esse tipo de trabalho, de realmente, como o Vini tá falando no chat, de pegar o feeling. Esse feeling vem com o tempo e vem de mexer com podcast, de consumir muito podcast. Mas, cara, é bem fácil essa transição. Inclusive, algumas pessoas vieram perguntar, puta, porra, já trabalha com música, já trabalha com mixagem, masterização, tananã, será que rola? Eu falo, cara, rola pra caralho. Porque o mais difícil você sabe, quer mexer na porra do programa. Quer saber que, ó, se eu apertar esse botão, eu corto. Se eu apertar esse, eu mudo o volume. Se eu apertar esse, os decibéis vão pra cima ou pra baixo. Porra, essa é a parte mais chata. Assim, mais chata de aprender, de guardar isso na sua cabeça. Então, fica tranquilo. Se isso é uma coisa que você tá pensando pra tentar, talvez, pensar numa pivotada aí na sua vida profissional, super válido. E é uma ótima alternativa. Fazer as duas coisas, talvez. O Vini tá aí, não me deixa mentir. Ele também trabalha com música, também é uma pessoa super talentosa nesse sentido. E tá aí como editor da Maremoto. Então, isso é super, super tranquilo. Segunda pergunta aqui vem de mais uma pessoa anônima que diz o seguinte. Por que podcasts brasileiros têm essa necessidade de procurar uma edição onde todos soam perfeitamente, enquanto em outros países, como os Estados Unidos, é extremamente comum uma edição super básica? Esse tipo de discussão eu sempre levanto para vários dos meus clientes, porque eu acredito, e de novo, não há, pelo menos que eu saiba, uma percepção tipo batida em pedra do porquê que isso é assim, do que aquilo é assado. Mas vamos lá do que eu sei. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito mais comum você ter, nas rádios, programas de entrevistas, de conversa mais longos. Então, o público americano, ele já vem acostumado a consumir esse tipo de conteúdo. Pessoas conversando sobre assuntos, às vezes, profundos por bastante tempo. O Howard Stern, que inclusive tem um podcast de extremo sucesso hoje em dia, ele já trabalha com rádio, bicho, desde que, sei lá, ele desceu do 14 bis pra trabalhar no rádio, tá ligado? O cara tá aí tem muito tempo. Howard Stern, pra quem não lembra, era um dos jurados do American Idol? Ou do American Got Talent, alguma coisa assim, que tinha um cabelão assim, cheião, parecendo do Brian May. É um cara que já trabalha com rádio tem muito tempo. Então assim, eu sinto que uma parte do público norte-americano, ele já veio acostumado com essas conversas longas, essas conversas sem muita edição, sem, tipo, gringo tá acostumado com aperta rec, fala 3 horas, aperta stop e posta. Inclusive, eu falo tanto essa frase que aperta stop e posta é uma coisa que fica gostosa, o som na minha boca. Eu sempre gosto de falar isso. Então, o pessoal já tá acostumado a simplesmente... É, America's Got Talent. Então, pra eles, essa transição de tipo, ah, beleza, eu consumia esse tipo de conteúdo na minha satellite radio, né? Na minha rádio por satélite, na minha rádio sei lá o quê, que eu escuto quando eu vou fazer viagem de carro, qualquer coisa do gênero. Pro podcast é bem simples. Aqui no Brasil, primeiro, que o que a gente tem como padrão de rádio, né, nesses últimos anos. Rádio AM tinha muito programa, sim, de, meu, gente falando e longo e tudo mais. Só que eu não sei se isso é uma coisa particular do brasileiro, mas a gente tem um déficit de atenção populacional que é muito maravilhoso. E eu acredito que a nossa mídia nos ajudou a desenvolver isso. Quando você tá ouvindo, sei lá, uma 89 da vida, a pessoa, né, o DJ, né, a pessoa que tá conversando com você no rádio, ela tá sempre com o dedinho nervoso aqui. Dedinho nervoso no botão do volume da música. Então ela tá falando. E hoje, Jimi Hendrix lançou seu... Jimi Hendrix, velho? Cara, Jimi Hendrix morreu já. Quem que eu tô pensando?
E hoje, Jimi Hendrix lançou seu novo sucesso, Meu Cabelo é da Hora.
A pessoa fecha a boca quando ela terminou uma frase, ou ela vai respirar, o dedinho nervoso tá aqui, ó, fum, e a música, tut, 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 tut. Aí ele vai voltar a falar, dedinho nervoso, desce, e aí ele fala. Por quê? Porque a gente associa o silêncio a não conteúdo. Não conteúdo, não vale o meu tempo. Não vale o meu tempo, próxima rádio. Então, eu sinto que isso, claro que a partir do momento em que a gente vai transicionar para o desenvolvimento de podcast, qual foi o podcast que ficou, que ainda é, o mais popular do Brasil? É o Nerdcast. E o Nerdcast sempre primou por ter pelo menos uma edição que fosse ali interessante para pegar a atenção das pessoas. Porque a gente sempre tem o receio das pessoas perderem o interesse pelo que a gente tá falando, pelo que a gente tá fazendo. Então, se eu tô falando com vocês aqui e eu fico, sei lá, 10 segundos em silêncio, na minha cabeça já começa a pitar o alarme de puta que pariu, foram pra tua live. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem de diferente, sim, dos gringos. E eu, pessoalmente, prefiro que a gente seja diferente. Porque hoje eu ouvi parte do primeiro episódio do Mano a Mano, que é o podcast original Spotify do Mano Brown. Eu não gostei, porque não tem nada de edição. E se tem, ficou muita coisa que na minha empresa não ficaria. Tem muita gaguejada, muito silêncio, muito... Isso, sabe? Que, sinceramente, eu não gosto de deixar. Porque, de novo, fui acostumado, e gente sempre levantando a bandeira de que não há certo ou errado, tá? Há uma percepção de mercado, uma percepção pessoal também, tá? Mas, já mencionando isso pra vocês, não gostei. Inclusive, adoraria pegar o Mano a Mano pra editar, porque o conteúdo tá lá, mas a forma não, na minha opinião. Então, eu acho que, claro que, no caso desse podcast do Mano Brown, ele foi filmado. E eu acredito que é um objetivo do Spotify lançar isso no YouTube depois. Então, provavelmente, o pensamento deles é: não vamos editar demais o áudio, porque senão vai ficar muito diferente do que a gente vai lançar em vídeo depois. Então, sim, há esse tipo de pensamento também. Podcast, gente, é uma mídia muito singular. E eu já falei isso pra vocês várias vezes. A coisa que a gente mais tem de valioso é o nosso tempo. Porque dinheiro, se a gente investe errado, que nem a Juliana Paes... A Juliana Paes, que perdeu o 500 mil em pirâmide. Ai, brincadeira, Juliana Paes. Dinheiro volta. Demora, é difícil, é trabalhoso, a gente se fode, e a gente se arrepende, e chora, range dente. Mas dinheiro volta. Tempo não. Então, a minha ideologia como profissional é: eu quero valorizar o máximo possível o tempo da minha audiência. Então, se eu não estou oferecendo conteúdo para minha audiência, se eu não estou emocionando, entretendo, informando, assustando, alegrando, qualquer coisa, eu estou fazendo meu trabalho errado. Mas essa é a minha percepção. Por isso que eu não gosto de programa cru. Porque em programa cru tem... Puta, tocou campainha, passou o carro do ovo. Aí eu falar, passou o carro do boi. É, dia 7 de setembro, né? Vai passar um monte de carro de boi. Espirrou, tossiu, sai pra fazer um xixi, tipo, deu um soco no microfone. Bicho, isso não tem que estar disponível pro teu público. Por que teu público quer ouvir você reclamando do carro do ovo passando? O que ele vai fazer com isso? A não ser que seja o seu objetivo, né? Tipo, não, vou lançar o podcast mais real do mundo, tosco pra caralho e não sei o que tem. Beleza. Mas valorize o tempo do seu ouvinte. E é por isso que eu gosto de edição, sabe? Porque a gente vai conversar sobre isso, mas... Só é legal, na minha opinião, podcast cru, se o objetivo dele é ser cru, se ele foi pensado para ser cru, se ele se beneficia de ser cru, sabe? Se não, é só desleixo, na minha opinião, tá? Próxima pergunta vem mais de uma pessoa anônima que diz o seguinte: olá, uma coisa que fico curioso é em relação a softwares e licenças. Hoje, softwares de edição de áudio acabam sendo caros, sendo de entrada mesmo o Reaper por $60, a licença pessoal, e tendo outros ainda mais caros. Como foi para você no começo? Então, sim, como a pessoa, né, que mandou a pergunta mencionou, sim, o Reaper é a nossa porta de entrada, porque ele é barato. Hoje em dia, pro brasileiro, porra nenhuma tá barata, né, gente? Mas, levando em consideração, né, os concorrentes, as outras empresas e tudo mais, sim, que eu tenho noção, o Reaper é um dos mais baratos. E mesmo assim, $60 hoje em dia é uma cacetada. Quanto é 60, gente? 60 vezes 3, 300? Deve ser uns 300 e pouquinho reais. Não, o dólar já passou 5 reais, não passou? 5 e tralalá? Então, no começo, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de jornalismo. Na faculdade de jornalismo, sendo um estudante de faculdade, eu tive a oportunidade de comprar uma licença do Sony Vegas, Vegas 8... Não vou lembrar agora o número, mas eu comprei uma licença do Sony Vegas por um preço, assim, imbecil, porque estudante geralmente tem esse incentivo de assinatura mais barata, de... tipo, desconto pra comprar software, essas coisas, porque o que essas empresas mais querem é mais pessoas utilizando o software delas e entrando no mercado de trabalho com esse conhecimento. Então é óbvio que eles vão, né, dar essas versões de instituição de ensino por um preço muito ridículo. Então o Vegas foi o primeiro que eu comprei na época que eu tava na faculdade. Usei o Vegas por muito tempo. Muito, muito tempo. E a mesma versão, porque se atualizasse, ia ter que pagar um rim, 5 pernas. E usei aquele Vegas por muito tempo. Depois, quando eu fui apresentado ao Reaper, e eu vi que, basicamente, era muito fácil fazer essa transição, porque o Vegas é um programa para vídeo. E eu usava ele para editar áudio, mas ele é um programa focado para vídeo. Então, tinha muita coisa, para mim, inútil no Vegas. Quando me apresentaram o Reaper, alguns muitos anos atrás, no Twitter, eu falei, porra, é uma transição que vai ser fácil de fazer, porque os atalhos são os mesmos, o pensamento, né, de lidar com o software é o mesmo. Eu falei, porra, vamos pro Reaper. E o Reaper tem uma questão, e não tô aqui advogando em favor ao Reaper, não. Tô sim, mas tô só falando porque é o programa que eu tenho mais proximidade. Você pode usar o Reaper de graça pra sempre, porque quando ele abre, ele é igual o WinRAR. Ele fala... Pô, seria top você pagar, hein? Você não quer pagar, não? Aí você pode virar e falar, pô, Reaper, hoje não, hein? Ele, ah, beleza, nós se tromba aí de novo, hein? Top. Aí você aperta o não. E você usa o aplicativo do jeito normal. Então, assim, hoje eu trabalho com o meu Reaper pago, porque a minha vida profissional gira ao redor disso e eu tenho condições para tal. Mas... se você tá pensando em aprender, seja o Reaper, seja o Audition, seja não sei o quê, você tá pensando em aprender esse tipo de programa pra isso, porventura, virar uma profissão pra você no futuro, não tenha vergonha. Aprender coisas novas não pode estar separada das pessoas por uma questão financeira. Pra aprender, vai fundo, pelo amor de Deus, sabe? Porque isso é uma coisa... que é irreal quando você pega e você ainda não é um profissional, não é uma pessoa que tá ganhando muito dinheiro com isso, não é uma pessoa que tá pegando muito frila disso, não é uma pessoa que tá trabalhando full time com o que você quer aprender, atravessa. Não se sinta mal. Essas empresas estão muito bem, obrigado. Inclusive, eles vão ficar felizes pra porra de você aprender a trabalhar usando a plataforma delas. Porque lá no futuro, quando você realmente utilizar essa plataforma no dia a dia... você vai querer pagar. Porque a gente quer, cara. A gente quer se sentir, tipo... pô, é isso. Consegui, cheguei aqui, tô trabalhando, tenho um futuro profissional brilhante. Quero pagar pelas minhas ferramentas. É o que traz dinheiro pra minha vida, é o que traz dinheiro pra minha família, pra minha casa. Eu quero pagar sim. Hoje em dia eu tenho a oportunidade de pagar tudo. E é muito bom. Porque eu falo, porra, que legal, eu aprendi a mexer nisso e eu quero valorizar essa empresa também. Próxima pergunta aqui, finalizando esse nosso bloco de edição. Afinal de contas, todas as últimas perguntas foram sobre edição de áudio. É a seguinte, vem de uma pessoa anônima e é a seguinte. Quais as principais dicas de edição para tratar ruídos naturais da voz, como as respirações? E o quanto devo investir de tempo nisso? Sinto que sou muito bom na parte de edição do conteúdo, mas ainda tenho pouco conhecimento na parte focada na qualidade do áudio. Então, depende. A gente já discutiu um pouco sobre isso, de programas mais crus, de programas mais naturais e programas que são super editados. Inclusive, teve até um comentário que alguém mandou ali e eu acabei perdendo, que falou, porra, Corra, o que você acha das pessoas que falam que é injusto, tipo, irreal, essa edição tirando gaguejada, esse tipo de coisa? O podcast, gente, ele não é feito para que você prove que você é um bom comunicador. No sentido de que, ah, não, eu falo de maneira perfeita, sem precisar pensar em nenhum momento sobre o que vou falar em seguida, sem precisar de nenhum tipo de ajuda ou auxílio posterior, pois o meu discurso é perfeito. Bicho, vai se fuder. Não. O objetivo do podcast é você transmitir o teu conteúdo. Fim. A nossa fala, da maneira com que o nosso cérebro se comunica com o restante do corpo para que as coisas aconteçam, cada pessoa tem uma velocidade diferente. E cada pessoa tem uma habilidade de comunicação diferente. Então, se uma pessoa ela é expert num bagulho, mas ela precisa fazer uns tá, porra, você vai tirar ela do programa porque ela não sabe falar perfeito? Não, caralho! É para isso que serve a edição. Para que a gente deixe o que de melhor essa pessoa ofereceu na mesa. O que de melhor essa pessoa construiu junto com as outras pessoas que elas estavam discutindo naquele momento. A edição serve para enaltecer o programa. Enaltecer o conteúdo. Então, atualmente, hoje na Maremoto, eu já fui muito xiita em relação à edição. Eu precisava que tudo fosse perfeito e eu tirasse tudo que não ia ajudar no programa. Então é tudo. A pessoa ficou um segundo em silêncio. Foda-se esse segundo. Ninguém tem tempo pra perder. E com o tempo, eu fui amolecendo, fui ficando um pouco mais maleável. Então, o direcionamento que eu dou pra todo mundo que trabalha numa área moto hoje em dia é que vamos pensar assim. Se zero é nenhum tipo de edição e 10 é edição pra caralho, assim, tipo, tudo, qualquer milímetro, tipo, qualquer centímetro que a porra da pessoa falou errado, você vai tirar e não importa e se vira. A maremota, ela precisa ficar no 7. Nessa escala de 0 a 10, vamos ficar no 7. Por quê? Porque é importante que a gente ofereça a qualidade que as pessoas estão esperando, ao mesmo tempo em que a gente não tira demais a humanidade das pessoas envolvidas na gravação. Somos seres humanos. A gente ainda não é um bando de IA que tem a informação da nossa voz no servidor deles e a gente digita e a voz e a IA fala. Nós somos seres humanos. Então é importante que a gente reconheça isso na edição também. Então de 0 a 10, mira no 7. Mira no 7. Por quê? Você vai fazer uma edição cuidadosa, você vai tirar o que não presta, o que não vai ser bem utilizado, você vai deixar seus interlocutores felizes. Porque, por exemplo, tinha gente no Braincast que era gaga, e eu editava, não era mais gaga, e aí era convidada para dar palestra. E a pessoa ficava super feliz. Porque a gente tava dando atenção e valor ao conteúdo que ela tava trazendo. E não a dificuldade que ela tinha de expor esse conteúdo. Então, não se prenda demais, na minha opinião, a tirar qualquer detalhezinho, a tirar qualquer defeitinho, a tirar um cisquinho que caiu e a pessoa fez isso aqui na cadeira, né? Moveu 2 centímetros pro lado na cadeira, fez um... Mas tá imperceptível. Não quebra a tua cabeça fazendo isso, meu amor. Mas, ao mesmo tempo, todo esse esforço que você oferece, todo esse carinho que você oferece pra edição, ele se paga. Porque o teu cliente vai ficar feliz, porque a pessoa que vai receber essa informação do lado de lá vai ficar feliz, porque ela vai perceber, porra, isso aqui tá sendo feito com cuidado. Quando eu escuto um programa sem edição, eu não penso que ele teve cuidado. Eu penso justamente o contrário. Essas pessoas se importaram apenas em apertar rec, stop e postaram. E tudo bem. Inclusive, muitos podcasts gringos que eu escuto são exatamente assim. Discussão de 3 horas, falando da porra dos videogames. Sem zero de edição. Preferia que fosse editado? Pra caralho. Vamos lá. Próxima pergunta é a seguinte, e a gente fala sobre roteiro dessa vez, tá bom? Saímos do bloco de edição, vamos agora para um bloquinho de uma pergunta de roteiro. Sou roteirista e gostaria de trabalhar mais com podcasts. Existe espaço no mercado, procura na área e tudo mais? É viável como profissão? Uma dica para quem quer começar nesse meio também seria interessante. Valeu! Sim, pelo amor de Deus! E eu digo isso no seguinte, gente. Nós temos muitas pessoas talentosíssimas que trabalham roteiro pra gente. Mas o mercado ele vai precisar cada vez mais de profissionais assim. Por quê? As pessoas que geralmente se aproximam da gente, elas estão acostumadas com outra mídia. Ou trabalharam com literatura, ou trabalharam com cinema, com TV, com qualquer outra coisa. O que a gente precisa fomentar agora são roteiristas especializados em áudio. Trabalhar com podcast, que entendam podcast, que consumam podcast. Que saibam, ok, a única faixa de informação que eu tenho para trabalhar, para cativar a pessoa do outro lado, é o som. Então eu só tenho a audição dele para cativar. Quando você tá assistindo um filme, tipo, o que é suave, o que é detalhe, pode ficar no movimento, pode ficar na composição, pode ficar na fotografia, pode ficar na iluminação, pode ficar num monte de coisa. Quando você tá trabalhando com áudio, você só tem a porra do áudio. Então, o que a gente realmente precisa hoje em dia são roteiristas que são especializados em trabalhar com áudio. Que entendam, puta, eu preciso causar tal emoção. No áudio se constrói assim. Porque o que tá no texto nem sempre se transfere bem pro áudio. O que tá no vídeo nem sempre se transfere bem para o áudio. Então, é muito importante que se você tá querendo trabalhar... Que se você tá querendo trabalhar com roteiro, especificamente em podcast, que você consuma bastante podcast, que você entenda da mídia, que você saiba, estude e tenha referências legais dentro desse meio. Porque não é fácil só simplesmente, ah, não, beleza. Eu escrevi já 70 filmes e eu sei o que eu tô fazendo. Será? Áudio é diferente, gente. Áudio, na minha opinião, é a mídia que você consegue ficar mais próximo da pessoa. porque para ela visualizar alguma coisa, ela precisa visualizar dentro da cabeça dela. Um filme, você tá vendo o bagulho. Então, quando eu tô falando pra você, descrevendo pra ti, uma cena de um casal andando de mãos dadas num parque. Num filme, você tá vendo aquelas pessoas ali. Então, a visão daquelas duas pessoas é de outros que fizeram o filme. Não é a tua. No áudio, isso tá dentro da tua cabeça. É igual no livro. Só que no livro, você pode também causar determinadas sensações utilizando as particularidades que você tem no livro. Porque no livro, você não tem uma voz. Você inventa uma voz para cada personagem na sua cabeça e meio que vai brincando com isso. E você pode surpreender alguém não avisando qual que é o personagem que tá falando naquele momento. Escondendo informação da pessoa. Então funciona de um jeito diferente. O áudio, você tá aqui brincando com as sensações daquela pessoa, usando efeito sonoro, usando trilha, usando voz, usando tudo que você puder usar de áudio para criar sensações, ao mesmo tempo em que você precisa trabalhar com a mente dela. Você precisa trabalhar com a imaginação dela. Você precisa cativar a atenção dela. Então, para trabalhar com podcast, por favor, estudem podcast. Não estudem só roteiro. Porque senão vocês vão estar preparados para trabalhar com qualquer outra coisa. E vão fazer um bom trabalho no podcast. Mas não o quão bom ele pode ser. É muito difícil, assim, de vez em quando você ver, puta, é uma pessoa incrível, eu quero muito trabalhar com ela. E eu já falei isso pra vocês no episódio anterior, do Paciente 66, do Spotify também, que é a adaptação, né, do pessoal lá de fora. Eu gostei do programa, Seu Jorge tava lendo. A menina lá, a Anitta, que eu sempre esqueço o nome dela, gente do céu, Mel Lisboa, ela estava lendo. E dava pra sentir na voz deles que eles estavam lendo o roteiro. Então, tem muita coisa que o papel aceita e o áudio não. É um limiar muito complicado entre, né, uma coisa que você faz pro vídeo e uma coisa que você faz pro texto. Você tem que misturar os dois e é um negócio, né, difícil de se encontrar aqui no meio. Mas a história é excelente. Mas a direção e roteiro, a adaptação do roteiro, mas principalmente, na minha opinião, nesse projeto do Paciente 66, foi principalmente direção. Não, ainda não tá lá, porque dava pra perceber que eles estavam lendo. Eles não eram os personagens, eles eram os leitores dos personagens. E a última perguntinha desse nosso bloco de perguntas do nosso Curious Cat vem de mais uma pessoa anônima, e agora ela vai falar sobre, né, a questão de host, de apresentação de programa. E ela diz o seguinte: o que faz um bom host e o que faz um host ruim? E pra você, Caio, quem são os melhores hosts e hostess do Brasil? É, colocou entre parênteses, deixa a minha opinião, o Felipe, vulgo Change, do MDM, é o brasileiro mais capacitado a já exercer a função de host. Porque o Change, coitado, ele precisa lidar com aquele caos, aquele inferno, aquela desgraça que é o MDM. Beijo, amo todos vocês. Saudades, inclusive. Meu Deus do céu, gente. O que, que é um MDM, né? Impressionante. Mas vamos lá. O que faz um bom host ou uma boa hostess? É a pessoa que é o facilitador para que aquele programa aconteça. É a pessoa responsável por direcionar cada parte dessa orquestra que a gente reuniu aqui para que no final a gente tenha uma obra coesa, interessante e tudo mais o que ela se pretende. É a pessoa que fica responsável. Nem sempre o host é o pai da pauta, ou a mãe da pauta, ou o tio, tia, tia da pauta. Mas o host é sempre a pessoa que vai ser responsável por ditar o ritmo da conversa, se for uma conversa, por ditar o ritmo da maneira com que as coisas vão ser desenvolvidas. Groselha falou: o host tem sempre que ser o orelha? Nem sempre, mas é um ótimo papel para se ter. Porque assim, na minha opinião, o host ou a hostess, se for um, obviamente, um programa de grupo, essa pessoa ela não vai ser a pessoa que vai falar mais. Ela é o levantador do time de vôlei. Ela vai levantar para as outras pessoas cortarem. É o escada da comédia, que faz a escada para que a pessoa que realmente vai dar o punchline suba. Então, é um trabalho de, realmente, colaboração. A pessoa que é o host do programa, ela nunca pode ser a estrela principal daquele episódio. A não ser que ela esteja gravando sozinha. Ou o programa em questão seja sobre ela. Ou sobre alguma coisa que ela é a especialista. Porque, geralmente, vamos falar do famoso modelo MesaCast. Do Talking Heads. Que são várias pessoas falando numa mesa, discutindo sobre um assunto em comum. É papel do host ou da hostess levantar. Por exemplo, ó, hoje a gente vai falar sobre
o novo álbum de Jimi Hendrix. Meu cabelo é legal.
Vamos falar sobre esse assunto aqui. Fulana, a gente sabe que informação, informação, informação. O que, que você pode dizer pra gente sobre esse tópico? Blá, 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 blá. Pô, legal isso que você falou. Mas agora, levando isso em consideração, Ciclano, você concorda com o que a gente levantou aqui? Porque tem esse outro aspecto, informação, 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 que meio que vai contra essa vertente. Você consegue elucidar isso pra gente? E vai sendo realmente o maestro dessa conversa. E vai levantando, e ah, beleza, agora eu preciso de mais contextualização. Vem cá, ouvinte, vou te passar contextualização. Agora, peça 1, peça 2. Gente, finalizamos esse bloco. E isso, assim, pra quem nunca acompanhou uma gravação ao vivo, quando a gente tá gravando, geralmente, com mais pessoas, e é um programa organizado, que não é o caso do MDM... Eu adoro encher o saco deles. Um dia, eu vou pegar um MDM pra editar. Posso morrer e nascer de novo, mas um dia isso vai acontecer. Mas, por exemplo, numa gravação crua, bruta, ao vivo, vocês perceberiam que a pessoa que tá como host, ela tá ali com a pauta e ela fala, gente, fechamos esse bloco, hein? Fechamos esse tópico. Vamos pro próximo? Tudo bem? Beleza? Vocês acham que ficou alguma coisa de fora? Ah, eu acho que ficou, não sei o que tem, não sei o que tem. Puta, informação legal. Editor, inclui essa informação que fulana vai trazer naquele momento que a gente fala sobre tal coisa? Beleza? Fulana, levanta essa informação, levando em consideração o que a gente tinha falado naquele momento, pra como se fosse complementar o que a gente acabou de falar. Tudo bem? Beleza. Manda, fulana. Aí a pessoa fala, pô, beleza, envelopou aqui, fechou esse bloco, excelente, vamos pro próximo? Aí tá, beleza. Então o próximo é o seguinte, a gente vai falar sobre tal coisa, a gente vai levantar mais ou menos esses tópicos, fechou? Fechou, beleza. Gravando. E o outro tópico, uma coisa que é interessante falar, e volta pra voz de locução, né, pra voz de podcast. É esse papel, gente. É uma pessoa que organiza o programa. Ela não precisa ter o programa exatamente montado na cabeça dela, porque se ela tem o programa exatamente montado na cabeça dela, essa pessoa é o professor Xavier, que ela lê a mente dos outros e sabe o que vão falar. Mas, geralmente, a gente tem um esqueleto do que a gente quer tirar daquele encontro entre pessoas. Então, essa pessoa, ela precisa ser responsável por, né, tipo, beleza, batemos esse ponto aqui, sei lá, dividiu o programa em 5 partes, gravamos segundo, hein? Vamos pro terceiro? Pô, beleza. E vai organizando. É uma pessoa que precisa ficar responsável pelo resultado final positivo daquele podcast. Então, um bom host não é uma pessoa que é a mais engraçada, não necessariamente. A que é mais inteligente, a que fala mais, a que pá, pá, pá. Não. Um bom host é aquele que entrega o programa que eles haviam combinado antes. Da melhor maneira possível para a edição posterior, facilita a vida do editor ou da editora ou da editore. Tipo, se você tem um podcast que é editado por outra pessoa que não você mesmo, fale com o seu editor, com a sua editora, com o seu editore. Converse com ele. Tô gravando aqui. Direto vocês me vêm falando, porra, geralmente, né, se eu sei se é a Tamires que vai editar, eu falo, Tamires, corta essa parte. Ficou ruim. Por quê? Porque desse jeito, você já tá passando pra essa pessoa posteriormente um pouco da tua visão daquele programa. E você tá facilitando o trabalho dela. Então, pra mim, um bom host é essa pessoa. É a que tira o que de melhor pode ter numa conversa com outras pessoas, que melhor entrega a informação, que melhor realmente desenvolve o conteúdo a que se pretendeu. Pra mim, é a melhor coisa. Cara, você não respondeu a segunda parte da pergunta. Qual parte da pergunta? Ah, quem eu acho que são os melhores hosts? Cara, pra mim, o melhor host com quem eu já trabalhei se chama André Campos. Facilmente. Não tem outra pessoa que entende mais do programa que tá fazendo do que o André. E as pessoas não têm uma noção do quanto o André é bom. Temos uma perguntinha extra aqui que é a seguinte. Por que o Caio escolheu uma mídia não visual, mesmo sendo tão agradável aos olhos? E eu respondo pra você, vá ao médico, que você não está bem, tá bom? Essa segunda parte do podcast vai servir para que eu avalie um programa que alguém mandou pra gente. A ideia é dar dicas e comentar o que eu achei do episódio, o que surpreendeu, o que pode melhorar, o que faria diferente, ou seja, dar os meus 2 centavos em cima da sua produção e te ajudar a chegar num lugar ainda melhor com ela. Claro que sempre é importante levar em consideração que essa é só a minha opinião. Ela não está correta, ela não está errada, você não precisa levar ela toda em consideração, você não precisa levar ela nada em consideração, tá? Só é a minha opinião sobre o seu trabalho. Então, eu quero que você pegue essa minha percepção e, se quiser, faça algo com ela. Antes de começar, um aviso importante. Quando vocês forem mandar um episódio pra gente, deixem uma observação dizendo: eu quero que você escute do minuto X até o minuto Y, com no máximo 10 minutos. Porque, né, devido ao tempo de alguns podcasts, a gente não pode ficar aqui horas, né? Eu não posso ficar aqui 25 horas ouvindo a bosta do MDM, tá bom? Já falei demais do MDM, acho que já é o suficiente, eu posso cobrar meu cachê pra eles na semana que vem. Então, 10 minutinhos, tá bom, gente? Segura essa emoção. Algumas pessoas perguntaram: ah, mas por onde que eu mando? Pelo Curious Cat. Só mandar um link lá pra gente, dar essas informaçõezinhas, que é nóis. Então vamos lá. Ah, que legal, o podcast veio do Wilton. Nosso amigo Wilton Alberto. Olá, Corra, tudo bem? Gosto muito do seu trabalho, acompanho desde o Continue. Nossa senhora. Agora eu tô me sentindo muito velho. Essa pessoa me acompanha tem muito tempo, hein? Gostaria de pedir para que avalie o meu podcast que gravei no começo de 2020. É um projeto que chamei de Todos os Meus Hobbies. Ótimo nome. Um podcast mais informativo, onde tentava falar de hobbies diferentes, mas desisti no segundo episódio muito pela minha inaptidão em editar, que levava muito tempo. Foi meu primeiro trabalho de edição da vida. O trecho que eu quero que você escute são os primeiros 10 minutos mesmo. Fique à vontade para criticar, comentar, etc. Muito obrigado. Queridos, vou mandar para vocês aqui agora o link do podcast do Wilton, para que, se vocês quiserem, vocês escutam também. Sejam educados, tá? Se for o caso, se vocês às vezes comentarem, mandarem mensagem para ele ou qualquer coisa que o valha. Deixa eu abrir aqui. Pediu pra gente ouvir o episódio de Board Games. 3, 2, 1...
Olá, meus consagrados! Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade, porque vamos falar sobre todos os meus hobbies. Para quem não me conhece, sou Wilton Alberto, um colecionador de hobbies e venho acumulando ao longo da vida muitas atividades.
Vamos começar. Primeira coisa, Wilton, gostei da trilha de abertura, porque é uma trilha que impacta, e isso pra mim é uma coisa que sempre me chama atenção. Eu fico muito triste quando as pessoas escolhem umas músicas nhé pra abertura. Adorei a trilha da abertura, é cheesy, é canastrona, e eu acho que era esse o objetivo que você queria. Tanto que você entra logo que vem a virada do piano, né, que faz aquela virada do piano, você entra logo depois dela, como se fosse o próprio Silvio Santos de Cartola. Gosto. Não sei em qual microfone você gravou, mas uma coisa que a gente já identifica desde o início é realmente uma coisa que falta costume, né, em relação à comunicação, porque você tá falando um pouquinho para dentro, tá? Então, é sempre importante que quando a gente vai trabalhar com áudio, trabalhar com vídeo, trabalhar com comunicação num geral, em que a gente precisa, né, falar com as pessoas, aquela máxima do teatro, ela vale. Que você tem que falar de um jeito que a pessoa da primeira fileira vai te ouvir, a pessoa da última fileira vai te ouvir. Claro que o microfone, ele existe para potencializar, né, a força da nossa voz. Então, não preciso gritar aqui, né? Não preciso falar daquele jeito absurdo, mas ao mesmo tempo é sempre legal que você fale pra fora, que você fale de peito aberto mesmo e não retraído, tá? Isso faz diferença e a gente percebe isso quando a gente tá ouvindo. E isso vem com só costume, tá? Isso é uma coisa que a gente desenvolve, é igual um músculo. Você vai treinando e ele vai desenvolvendo. No começo, eu também, né, ficava com um pouco de receio, vergonha de falar e tudo mais, principalmente porque, né, na época que eu fazia faculdade, eu tinha muito sotaque de caipira. Fiz fono, não sei se isso é o caso pra muitas pessoas, mas fono é muito legal. É uma profissão que as pessoas não dão o valor devido. Fono é uma coisa que, ó, maravilha, tá? Super recomendo, se for o caso, se é uma pessoa que... ah, puta, mas eu tenho dificuldade de falar, a minha voz e tal, não sei o que tem. Faz fono, é mó legal. Não é só quem, sei lá, tem realmente uma deficiência que precisa. Não, todo mundo pode fazer fono, tá? É do caralho.
Fala com o lápis na boca, pra que você tenha mais movimentação.
Porra, é legal pra caralho.
Muitas mesmo. A ideia desse podcast é abordar de maneira rápida, sim.
Sentiram aquele silencião? Que ele ficou? Não deixa esse silencião. Tem que tirar.
Pesquisa didática, um hobby diferente a cada episódio. É que você possa descobrir novos interesses e poder aproveitar melhor seu tempo livre, seja sozinho ou junto de pessoas queridas. No momento que estamos passando, com o isolamento social, no meio de uma pandemia, uma das coisas que venho notando é o quanto as pessoas acabam não possuindo hobbies. Muita gente simplesmente não consegue ficar em casa, diz que não possui nada para fazer, e me peguei repetindo a mesma frase várias vezes para diferentes pessoas. Arrume um hobby. Aí que veio a ideia desse podcast. Eu quero tentar fazer minha parte, ajudar, nem que seja um pouquinho só, e tentar trazer uma nova atividade a quem estiver ouvindo. Existem muitas...
Esse é o primeiro ou é o segundo episódio? Deixa eu pegar aqui. Não, é o primeiro episódio, ok. Sendo o primeiro episódio, essa contextualização do o que é o projeto, ela é necessária, tá, gente? Mas a partir do segundo programa pra frente, não perde muito tempo fazendo isso, tá? O primeiro programa, isso geralmente, assim, agora as pessoas, né, estão se acostumando a lançarem trailer, teaser, ou qualquer coisa que o valha, né? Pra meio que apresentar realmente o projeto. O que eu acho muito legal, assim, acho muito inteligente. Tipo, episódio número zero. Eu adoro isso, acho uma ideia maravilhosa, porque você não perde o tempo da pessoa. Mas este preâmbulo que o Wilton tá oferecendo nesse primeiro programa, de explicar o porquê, a motivação por trás do lançamento do programa, o que, que ele tá querendo atingir com ele, qual é o objetivo do programa, é sempre muito bom de fazer, gente. É importante, isso é uma coisa que eu falei pra um cliente não tem muito tempo. É muito importante que o teu ouvinte, a partir do momento que ele entrou no programa, pum, dei play, ele não pode se sentir perdido. Porque se ele se sentir perdido, essa sensação, ela é negativa. A não ser que seja o seu objetivo, e vai ter um payoff depois. Mas se não é o teu objetivo deixar o seu ouvinte perdido, contextualize ele. É importante que o teu ouvinte esteja no mesmo plano de informação que você. Que ele saiba o que esperar, que ele saiba sobre o porquê ele clicou naquele programa, por que ele vai aproveitar aquele programa, o que ele vai tirar daquilo. Se ele vai se divertir, se ele vai se informar, se ele vai se emocionar. É importante a gente oferecer isso pra ele, tá? Mas não precisa, né, se alongar tanto.
Coisas pra se fazer, seja em grupos, à distância ou até mesmo sozinho. E ao longo desses episódios, acho que iremos discutir tudo isso que tem de hobbies possíveis.
Eu adoro o quão essa música é maravilhosamente brega. Amei, 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 amei. Parece a música, sei lá, tipo, quando tá no meio do Rá-Tim-Bum, quando cortava pras crianças do SESI, tipo, fazendo pintura, fazendo qualquer merda, tá ligado? Tipo, que é só um panorama, assim, das crianças fazendo alguma atividade junta. E aí, toca essa musiquinha no fundo, assim, tipo, só a câmera dançando, assim, a criança lá pintando a mão, botando na cartolina. Maravilhoso, cara. Adoro. Ah, volta. Volta, que isso aí eu não gostei, não. Ó. Vocês conseguem identificar o erro aí? A música tava rolando, a gente tava se curtindo aqui nessa salsa, nesse, né, Telecurso 2000 vibes. E aí ela... A música, ela capotou. Não faz isso, gente. Não faz isso. O jeito mais legal de fazer uma transição... Eu acho que ele vai começar outra música aqui. Sim, exatamente. O jeito mais legal de vocês fazerem essa transição... De, ó, uma música vai acabar e vai começar outra, hein? É rolar aqueles três pontinhos, né, de Bézier, velho. Tipo, é a curvinha que uma faixa vai cair e a outra vai subir. Eu, geralmente, porque eu sou um imbecil e eu aprendi sozinho a fazer isso, eu trabalho com duas faixas separadas, da música A com a música B. É isso que RSSA. Crossfade, sim. É mais ou menos crossfade, mas geralmente crossfade é quando você faz na mesma trilha. Eu faço com duas, tá? Essa aqui vai cair e essa aqui vai subir. A de cima vai cair, a de baixo vai subir. Eu faço com que o final de uma e o começo da outra se encontrem. Então não tem o momento vazio, não tem o momento em silêncio, tá? Porque se você cai uma música muito rápido, é brusco e dói no ouvido. Não dói, né? Não efetivamente dói. Mas tira o fluxo do programa, tá? Então, é importante que você caia com uma trilha, você faça esse fade um pouquinho mais longo, tá? Pra que seja suave essa queda. Não precisa durar 3 minutos, mas é importante que seja suave essa caída. E no meio, quando ela tiver ali nos 30% de volume, é o jeito que eu faço geralmente, a próxima música já tá entrando. Porque aí você sente que teve uma continuidade. Essas barriguinhas, né? Essas bundinhas de música, uma saindo e a outra entrando, elas precisam se encontrar. E é por isso que elas fazem esse nado sincronizado aí, uma pra cada lado, tá bom?
Episódios, acho que... Hoje vamos falar de board games.
A caída da trilha pra entrada da voz foi boa. Porque assim, vamos lá. Eu vou tentar não me alongar nesse assunto porque eu sou, né, o imbecil que adora falar desses detalhezinhos de edição. Eu gosto, geralmente, de sincronizar a entrada da voz com uma batida da música. Então essa que ele colocou é pam 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 no teclado, né, no piano. Eu entraria com a voz no tipo pam 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 pam. Nesse segundo pam entra a voz. Porque você tá trazendo uma nova informação ao mesmo tempo em que a trilha está te oferecendo uma nova informação. Então eu sempre tendo a sincronizar essas pequenas nuances, tipo, sei lá, a música, ela tem uma virada, tipo, pá, 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 e ela vai começar o novo, porque geralmente tem umas músicas, principalmente pra BG, que são músicas que têm ciclos que vão se repetindo. Eles vão mudando uma coisa aqui, outra ali e tudo mais, mas são ciclos, é igual BG de jogo, que ele é feito pra repetir, tá? Então, quando entra ou um instrumento novo, quando entra um novo ciclo, você sincroniza a voz. E aí a voz vai entrar ao mesmo tempo. Porque aí o cérebro da pessoa que tá recebendo a informação da música não vai ficar... Ih, caralho, saiu do compasso que eu tava acostumado. Dessa forma, a gente faz com que a entrada da voz seja o mais natural possível. Geralmente, eu faço isso porque eu sou um imbecil, mas fica bonito. Então, eu falo pra vocês fazerem também.
Board games nada mais são do que jogos de tabuleiros modernos. Ah, mas você diz War, Jogo da Vida, Banco Imobiliário? Não exatamente. Esses são os chamados jogos de tabuleiros clássicos, criados em meados da segunda...
Tá. Eu tô sentindo bastante, Hilton. Quer ver? Deixa eu dar uma voltadinha. Percebam que no final das frases dele, não parece que tem um fechamento muito brusco? De tipo, informação, informação... Vum. Se atentem ao final das frases.
Games... Board games nada mais são do que jogos de tabuleiros modernos. Ah, mas você diz War, Jogo da Vida, Banco Imobiliário? Não exatamente. Esses são os chamados então, jogos de tabuleiros...
Esse fim de informação ao final da fala é porque você precisa sempre levar em consideração que quando você tá gravando alguma coisa, tá gravando voz, tá gravando qualquer coisa, você tá gravando o mundo ao teu redor. A minha voz é o quê? É o ar vibrando nesta porra de cápsula. Eu estou fazendo o ar vibrar com as minhas cordas vocais. Então essa vibração, do mesmo jeito que minha voz vibra, o mundo vibra ao meu redor. A minha cachorra vibra, o vibrador vibra, a minha geladeira vibra, o meu ventilador vibra. Tudo faz barulho. Então, se tudo vibra, tudo faz barulho. Viver faz barulho. Existir faz barulho. Porque se você está se movimentando, se tem alguma coisa acontecendo ao seu redor, ela está fazendo barulho porque ela está movimentando o ar. Tá? Dito isso, quando você vai gravar, dependendo da qualidade do teu microfone e dependendo da maneira com que você setou o seu microfone, você vai pegar mais ou menos ruído de ambiência, que a gente chama, né? A gente vai pegar mais a vida acontecendo ao seu redor. Se o seu microfone captou muita ambiência, captou muito o seu redor, você não pode cortar demais logo depois que você terminou uma palavra. Porque senão vai rolar isso, vai rolar esse sentimento de fechamento, esse sentimento de coisa sendo interrompida. Por quê? O que tá sendo interrompido? Além da voz do Hilton, tá vindo um mundo ao redor dele. Então, você tem duas opções. Ou você garante que não há mundo acontecendo ao seu redor, isso você só consegue tratando muito a sua voz, gravando num estúdio profissional, usando equipamentos, blá 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 blá. Tem maneiras de mitigar isso. Ou você reconhece que o mundo está acontecendo ao seu redor. Então, dessa parte, quando você corta entre uma palavra e outra, você não pode deixar o vazio. Você precisa ter o silêncio. Por isso que antes de começar qualquer gravação, é importante que vocês se gravem em silêncio no ambiente que vocês vão fazer aquela gravação. Porque daí você tem o som ambiente. Mesmo que seja o silêncio ambiente, o silêncio também soa. Nossa, que frase, né? Que coisa esquisita. Podia ser o, tipo, novo álbum da banda mais bonita da cidade, né? O silêncio soa. Mas sim, o silêncio também soa. O silêncio também tem, né, mesmo que nada, nenhuma informação esteja vindo, o mundo continua acontecendo. Então é importante que, entre um corte e outro, você faça o crossfade. Você ligue o que você cortou com a próxima parte que você acabou, que você vai utilizar, você ligue um pouquinho para que esse sentimento de fechamento brusco não aconteça. E aí sim, fique natural a fala que você quer utilizar. Então, que nem o Tenth Doc falou, crossfade sempre. Crossfade é teu amigo pra caralho. Crossfade é a coisa mais linda que existe. Não existe você dar um picote num programa e a próxima parte da faixa não estar em crossfadeada com a que você acabou de cortar. Crossfade essa merda. Crossfade é silêncio, gente. Pra que não aconteça esse sentimento. Mas assim, de novo, foi a primeira experiência de edição que o Wilton teve. Levem isso pra vida. Crossfade, gente. Crossfade. Junta essas coisas. Faz um lhé. Faz com que misture a parte de cá com a próxima parte que você vai utilizar. Tá?
Os clássicos, criados em meados da Segunda Guerra Mundial e caracterizados por uma enorme quantidade de sorte e partidas excessivamente longas que muitas vezes jogadores desistem antes de acabar, até porque uma partida dura 5, 8 horas sem um resultado. A história dos board games modernos
eu vou fazer assim, sempre que fechar,
com um alemão chamado Klaus Teuber, quando ele ganha o prêmio Spiel des Jahres no ano de 1995. Que é a maior premiação de jogos de tabuleiro do mundo.
Esse não teve tanto.
Klaus é considerado o pai dos board games. Ele foi responsável por diversos jogos, porém é mais conhecido pela sua maior criação, o jogo Colonizadores de Catan. Atualmente, Catan é um dos jogos mais populares do mundo, tendo vendido mais de 20 milhões de cópias pelo mundo todo e tendo sido traduzido em mais de 30 idiomas. E você encontra ele em qualquer loja de brinquedos hoje em dia.
Sério que Catan tá popular desse jeito? Qualquer um pode encontrar ele numa re-rap da vida? É, falaram aqui no chat que se você não conseguir fazer o crossfade, pelo menos faz o fade-out na parte que você cortou ali. Caraca, que legal. Eu não sabia que Catan tava tão popular assim. Exatamente, o Fê falou. Ele tá famosão porque é jogo de entrada. Pra drogas piores, né? Bando de jogo alemão desgraçado. Tipo, eu joguei uma vez um jogo de carta que você tinha que trocar, tipo, feijão com os amigos, assim, tipo, pra fazer a sua colheita ou qualquer coisa que valha. Cara, tem board game de qualquer coisa mesmo, né? Esse jogo é bom demais, cara. Bonanza, bonanza! O Fê já trabalhou com essa porra!
Jogos estratégicos não eram muito bem vistos, dando preferência com jogos com muito mais sorte, como o clássico Monopoly. Mas Catan foi um grande sucesso de vendas e iniciou essa revolução dos jogos modernos. De lá pra cá tivemos lançamentos de jogos muito populares, como Carcassonne, Ticket to Ride, Dixit, Pandemic, Munchkin, Seven Wonders, Zombicide, dentre outros.
Ah, que legal, eu reconheço todos esses nomes. Não joguei todos, mas eu reconheço todos esses nomes.
Mas o que diferencia um jogo clássico de um...
Ó, outra coisa em relação à edição, tá? A trilha tá um tiquinho alta, porque a frequência do saxofone, que é mais aguda, tá brigando um pouco com a frequência da voz do Wilton, que é um pouco mais grave. Então tá chamando um pouco de atenção pra ela, ao invés da gente prestar atenção na voz. Tomem cuidado com isso também, tá? Dependendo do tipo de instrumento que estiver na sua trilha, vê se ele não tá brigando com a tua voz. A gente já discutiu isso num episódio passado sobre, usar trilha que é cantada, músicas cantadas. Aí a gente, né, eu já falei aqui pra vocês que eu não sou um grande fã porque uma voz vai brigar com a outra. Mas, nesse caso aqui, o que tá brigando é realmente a frequência do saxofone, do BG, tá? Então tomem cuidado com isso também.
Moderno, então.
Ó.
Basicamente, podemos listar 5 diferenciais que definem um jogo ser moderno. O primeiro item é tempo de jogo razoável. Como dito, os jogos antigos...
É, pra você, tem trilha.
Costumavam demorar muitas horas. E jogos modernos costumam demorar 45 minutos a 1 hora e meia. Varia muito de jogo para jogo, mas eles costumam ser rápidos e bem previsível o tempo que vai chegar no final. Segundo item é não ter uma eliminação precoce de jogadores. Não tem ações que simplesmente vão tirar o jogador porque sim e acabar com a diversão de uma parte da mesa. Toda a eliminação em jogos que tiverem, elas são sempre muito justas e até bem previsíveis em diversos momentos. Claro que também varia de jogo para jogo.
Há controvérsias, né, Hilton?
Mas, no geral, é isso que acontece. Terceiro item é interações entre jogadores não necessariamente violenta.
O pessoal do chat tá discutindo sobre altura de BG. O volume, que realmente geralmente a gente usa, trilha no fundo, papapá, pipipi. E realmente, tipo, menos 30 dB, menos 35 dB é geralmente o nosso sweet spot, tá? Mais do que isso, se você quer que a trilha entre na cena, e é o objetivo que ela esteja na cena, menos do que isso ela vai ficar tão baixinha que ela vai ser imperceptível. Então ela vai parar de servir o propósito dela como trilha e começar a servir outro propósito, só que dessa vez negativo, que é servir como ruído. Então, menos 35, menos 30 dB é um sweet spot bem legal da gente levar em consideração aí sim. Mas varia de trilha pra trilha. Ajusta o som trilha por trilha, tá? Música por música. Não coloca menos 35 dB e solta lá. Ouve essa merda. Porque tem música que às vezes tem uma guitarra muito forte, que mesmo BG, cada música é mixada de um jeito diferente. Então tem música que é mixada pra, tipo, mano, porrada de bateria, guitarra. E tem música que é, tipo, tranquilinha, bonitinha. Então tem música que você vai ter que crank up essa porra. Você vai ter que empurrar pra cima. E menos 30 dB não vai ser o suficiente. Então varia. Verifica. Música por música. Tá bom?
Tava em guerra com outros jogadores, sempre tava em combate constante. E não é muito que se aplica. Inclusive, muitos jogos nem sequer têm uma mecânica de combate. Então, não necessariamente sempre vai ter algo violento, entre aspas.
Ó, o Temps Doc colocou: normaliza todas as músicas e joga menos 35. Seu filho da puta, não faz isso! Não faz isso! Ladrão do caralho, não normaliza a música. Vai estragar a música.
Quarto item é a imprecisão sobre quem está ganhando. Uma outra característica de jogos mais antigos era que ficava muito...
Mas eu vou deixar claro que já fiz muito, viu? Já fiz pra caralho. Nossa, mas fiz demais. Madrugada, pelo amor de Deus, você acha que eu vou ficar botando essa desgraça desses pontinhos pra... Vá! Pá! Mas não faz. Se puder, não faz. Não faz.
Ganhando. Na metade do jogo você já sabia quem que tava na frente e dificilmente ele ia sair da frente. Provavelmente quem começa ganhando termina ganhando. Nesses jogos é mais difícil você saber agora quem é que tá ganhando. Os jogos modernos eles normalmente tentam mascarar um pouco isso e fica aquele suspense até para todo mundo ficar até o final. E o último item são decisões e estratégias.
Vou adiantar um pouquinho, tá, gente?
Acima de pura sorte. Universal. Visto que muita gente costuma jogar em ou alguma loja com barraquinha. Você encontra fácil discussões sobre novos jogos, dicas, grupos de jogatina, vendas e trocas de jogos e afins. É uma cara muito ativa.
A descida da trilha, o fade-out da trilha, tá perfeito, cara. Só que tem um finalzinho que a trilha some, que a música pum, sumiu. De resto, ela tá descendo devagar o suficiente, ela tá descendo na velocidade correta, só que realmente esse finalzinho que vai... Pum, né? Tipo, que eu acho que ele desce demais. Mas, porra, o Wilton, pra ser o primeiro podcast que o cara editou, mandou bem, mandou bem. E eu acredito que o programa ele deve se manter assim. E eu acredito que a gente já pegou no pé do Wilton nos momentos corretos aqui. O Pedro perguntou aqui, a gente, primeira vez que eu venho aqui, o que tem que fazer pro cara analisar o podcast? Amorzão, manda o programa para o nosso cuquete e fala, ó, corra, eu quero que você escute do trecho do minuto tal até o minuto tal. E aí a gente vem e escuta aqui e tem essa conversa sobre edição, mixagem, né, tudo que aconteceu aqui hoje. Amores da minha vida, eu acho que chegamos ao final. Se alguém quiser levantar uma pergunta do chat agora, pra que a gente vá embora com ela, é agora ou nunca. Valeido! O Fê perguntou aqui. Cara, qual a melhor plataforma de estatística que você conhece? Porra, não tem como evitar é o Spotify. Geralmente, pros nossos clientes, o que, que a gente faz? Todos os nossos programas, a gente usa um servidor chamado OmniStudio. Esse é um servidor que...
Ele é exclusivo, gente. Você só pode entrar se você for convidado.
Mas, infelizmente, é isso mesmo. E o Omni, a gente trabalha com o Omni tem bastante tempo. E é o mesmo servidor que os programas da Globo estão sendo subidos, os programas da CNN, os programas da Folha. Várias empresas grandes aqui do mercado brasileiro estão utilizando o Omni. Só que o Omni, ele é um servidor excelente. Mas ele é isso. É um servidor. E ele te dá o quê? Dados de servidor. Ah, quantos baixou do Motorola? Baixou de um Samsung, baixou de qual país, baixou de sei lá onde, tá? mas para ver dados relevantes sobre a sua audiência, dados que são interessantes para você e que podem te guiar editorialmente, Spotify. Porque o Spotify tem uma coisa maravilhosa, que é a plataforma podcasters.spotify.com. Essa plataforma nos oferece uns dados muito, muito, muito bons. Porque ele mostra se teve dropout do teu programa, ele te mostra sua taxa de conversão, ele te mostra... E esse negócio do Spotify não é pago, tá? Se o seu programa está dentro do Spotify, você tem acesso a essa plataforma, tá? Você entra nesse site e coloca o feed, né, do seu programa e coloca ele no teu usuário. E aí, a partir dali, você tem vários dados super legais sobre o costume de, né, dos teus ouvintes na plataforma. Então é foda, cara. Eu, sinceramente, assim, eu sou 100% contra quando uma empresa só domina o mercado, né? Então eu sou contra, tipo, o YouTube ter o poder que ele tem. Por mim, teria vários e vários e vários concorrentes. Porque a partir do momento que você tem um monopólio, você dita as regras. Você fala, isso serve, isso não, isso é bom, isso é ruim. Se você quiser fazer barulho dentro da minha plataforma, é desse jeito que você tem que criar o seu conteúdo. Contudo, entretanto, todavia, eu sempre recomendo para os meus clientes, falo, gente, sobe para todos os lugares, para todos os agregadores, para que você não cause problemas para o seu possível ouvinte, mas os dados, olha para os dados do Spotify, são os melhores, não tem como, tá? Amores da minha vida, é isso. Então, esse foi o Estaleiro, o nosso podcast original, Maremoto. Muito obrigado a todos que estão aqui, estiveram aqui na live, que mandaram perguntas, interagiram comigo. Muitíssimo obrigado pela gentileza e pela bondade de vocês. No dia 9 de setembro, se ainda tiver país, nós teremos mais uma gravação, mas, né, vocês não vão ficar à deriva nesse oceano, porque entre uma gravação e outra sempre tem outros episódios dos originais Maremoto. Novamente, vale lembrar para vocês que esse podcast ele só existe pela presença e participação direta de vocês lá no nosso Cuquete, né? Então, curiouscat.qa/maremotopodcast. Mande a sua questão, mande o seu programa pra gente ouvir e dar os nossos pitacos e criticar e elogiar e falar bem, todas essas coisas. Não se esqueçam, né, de mandar o trecho do episódio que vocês querem que a gente escute, tá bom? E é isso, sigam a gente no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no OnlyFans, Maremoto Podcast. Maremoto Podcast. Até a próxima gravação. Tchau, seus lindos. Fiquem bem, sejam bons uns com os outros, tomem água, tomem vacina, cuidem de quem tá perto de você. E é isso. Tchau, gente. Grande beijo. Este podcast foi editado pela Maremoto.